Vamos então dar início à terceira parte da nossa reunião. Audição do Sr. Professor Dr. Sebastião, da Autoridade, Presidente da Autoridade da Concorrência, sobre o sistema de pagamentos eletrónicos, utilizando os cartões de débito e de crédito, na sequência de um requerimento do Partido Social Democrata. Por isso faríamos o modelo que temos feito. Tenho a palavra, faz uma introdução ao tema, se assim entender, depois fazemos uma ronda pelos diversos partidos e respondo um a um e depois damos a reunião por encerrada. Quero utilizar este primeiro tempo inicial,
Sr. Presidente, 10 minutos, ou muito obrigado, mas eu suponho que talvez fosse mais produtivo entrarmos diretamente nas perguntas.
Tem a palavra, Sr. Deputado Afonso.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Cumprimentava em primeiro lugar o Dr. Manuel Sebastião e agradecia a sua presença nesta comissão. Uma primeira nota para reafirmar o propósito que orienta o grupo parlamentar do PSD a requerer um conjunto de audições a várias entidades com responsabilidades e ou interesses neste instrumento que é o sistema de pagamentos eletrónicos. Das audições que ocorreram nesta comissão e também nesta audição à Autoridade da Concorrência, pretendemos o melhor esclarecimento sobre o funcionamento deste sistema e perceber o papel das entidades de regulação, que de alguma forma a entidade da concorrência é esse o seu papel. É também nosso objetivo avaliar a forma como cada um dos operadores se posiciona no mercado, foi isso que fizemos até agora nas audições, e que percepção tem sobre as vantagens que o sistema de pagamentos eletrónicos traz para os comerciantes, para os consumidores, quer quanto à funcionalidade das operações, quer quanto à segurança dessas mesmas operações, quer ainda quanto à dinâmica comercial que permite, potenciando o negócio para os comerciantes. É verdade, quando falamos de processamentos pelas ATMs, por exemplo, em um caso já concreto, as caixas de multibanco, o sistema permite que em qualquer ponto do país, como já foi aqui referenciado na anterior audição e em várias audições, com um único sistema que seja possível aos detentores dos meios de pagamento, os cartões, no caso concreto, um serviço que em Portugal, no caso concreto, não tem custo até para os consumidores. Mas também é verdade que o que importa aqui, e da última audição, da anterior audição, e todas as audições, importa aqui perceber se os custos que existem são justamente repartidos por quem os deve pagar. A questão é muito esta. Claro que é uma matéria que nos preocupa, e essa é talvez uma das razões principais, se me permitem, deste conjunto de audições. É avaliar se o conjunto de custos suportados pelos comerciantes nas operações efetuadas nos TPAs, também é uma outra das matérias que foi aqui abordada, e bem, porque é um dos instrumentos que permite a utilização dos meios de pagamento, digamos assim, se são ou não são adequados. Digamos que eu diria que esta é uma das questões, talvez das mais relevantes, que vale a pena perceber, até porque resulta da decisão tomada por uma das empresas, grandes empresas nacionais de distribuição, de até um determinado montante não aceitar os cartões e, portanto, como meios de pagamento, e, portanto, perceber até que ponto é que também essas empresas de grande dimensão, se o fazem, é porque algo pode não estar certo. Pode não estar certo e, portanto, pode não estar correto. E vale a pena perceber se são os corretos, se são adequados, se são justos e se é ou não possível pagarem menos para as transações. São questões também que eu estou a colocar e são já também para a autoridade, para o Sr. Doutor, se pudesse na fase de resposta, me dar resposta a estas questões, se tiver dados sobre isso. Temos que colocar justamente a questão da mesma forma relativamente ao sistema bancário e ao conjunto de bancos que operam em Portugal. Os preços praticados nas operações são justos? Quer dizer, no fundo é isso que se pretende saber. Será possível reduzir estes custos para os comerciantes? Ou isso representaria um acréscimo de dificuldades? É uma questão que também colocaria aqui. Não compete também ao Sr. Doutor talvez responder, mas vale a pena, se tiver dados sobre isso, falarmos um pouco sobre esta matéria. Ou se aumentássemos os custos, ou se os custos se mantiverem como estão, haverá um acréscimo de dificuldades para os comerciantes acederem a estas formas, a estes instrumentos que permitem a utilização de meios de pagamento. Vale a pena também pensarmos nisto nas duas perspectivas, do comerciante, dos consumidores, dos bancos, mas no fundo perceber se o sistema é ou não é justo. Pensamos nós que é aqui que entra, parece-nos que entra a Autoridade da Concorrência. Então permita-me que lhe devolva estas perguntas que ficaram já colocadas e mais duas questões, e uma para mim, para nós que é fundamental. No fundo, qual é o papel da Autoridade da Concorrência nesta matéria? Que parece-me que é a questão central e inicial sobre a qual valia a pena pensarmos. De que forma pode ou não pode a Autoridade da Concorrência atuar para melhorar a percepção que a relação de mercado não é mais justa? É ou não é? É possível atuar para que seja mais justa? Gostava de ouvir a sua opinião. Uma outra questão. Em novembro de 2010, a Aresp, que esteve já aqui nesta comissão a ser ouvida, em comunicado anunciou, junto dos seus associados, que a Autoridade da Concorrência vai, e cito, vai dar início a um processo administrativo de supervisão do funcionamento do mercado português de sistemas de pagamentos. E mais à frente diz-nos ainda, com vista à adequada repartição dos ganhos de eficiência destes sistemas pelos seus utilizadores, pelos comerciantes e, em última análise, pelos consumidores. De que forma, e claro que suscita-me logo uma pergunta, de que forma é que a Autoridade da Concorrência deu corpo a esta intenção? Que trabalho desenvolveu que possa resolver esta equação sempre difícil de encontrar o equilíbrio entre interesses legítimos, mas com objetivos opostos? É que uma das regras fundamentais nos negócios, como todos nós sabemos, é que os negócios só são bons quando agradam ambas as partes. E, portanto, só é possível haver um bom negócio quando agrada ambas as partes. Foi referido numa anterior audição, nesta comissão, que a propósito de uma reclamação apresentada, isto é uma outra pergunta que lhe fazia também, uma reclamação apresentada pela Junta Autorizada da Concorrência e pela Aresp sobre os sistemas de pagamento, o processo terá sido arquivado. Foi aqui dito numa audição também todo este processo. O que é que o Sr. nos poderá transmitir sobre este processo? Foi arquivado porquê? Acho que era importante também que isto ficasse esclarecido, porque foi uma das questões levantadas com muita veemência, com muita força por parte da Autoridade da Aresp. Foi referido nesta comissão que o sistema e os operadores tiveram vantagens, isto é uma outra questão, tiveram vantagens quando o BPN introduziu o sistema NetPay. Não sei se esta questão será uma questão que a Autoridade da Concorrência acompanhou ou não, mas também lhe colocava a questão, porque foi aqui levantada. É assim, houve vantagens para os consumidores. A verdade é que, nesse período, e foi aqui reconhecido, houve vantagens porque havia concorrência no sistema e com a concorrência permitia que os preços baixassem. Eu perguntava-lhe se é assim, se tem dados sobre esta matéria, e já agora também colocava uma questão nestes termos, ou se foi mais um negócio que o BPN na altura apresentou junto do mercado, e como quase todos os negócios que eu conheço do BPN eram ruinosos, e portanto, sinceramente, se vale a pena aqui, e às vezes ouço esta questão aqui levantada, e bem, se vale a pena aqui introduzir como mais um elemento fundamental para percebermos se a concorrência funciona ou se era uma concorrência que não é possível, porque é com um negócio que não conseguia funcionar no mercado. Uma outra questão, para perceber o papel da Autoridade da Concorrência nesta matéria. O que é que faz, o que fez a Autoridade da Concorrência, deixe-me só colocar aqui, recolocar a questão. Porque é que não foi possível ainda criar mecanismos para... uma questão que foi aqui levantada há um bocadinho, e tinha aqui uma nota que vale a pena referenciar. Foi aqui levantada na anterior audição, com a ação de pergunta de bancos, e é uma questão que também nos parece absolutamente central nesta discussão, e que vale a pena esclarecer e percebermos se a Autoridade da Concorrência tem algum conhecimento, um trabalho sobre esta matéria, ou um pensamento sobre isto. E foi uma questão muito, muito colocada há um bocadinho até junto da ação de pergunta de bancos. Como sabe, há cartões de crédito e cartões de débito, que têm funcionalidades diferentes, têm comissões diferentes, cobradas pelos bancos, cobradas aos comerciantes. Há um outro cartão, ou há um cartão que tem um sistema, que é o sistema de débito diferido, portanto, permite que seja debitado na conta do cliente e seja debitado com os dias de diferimento, mas seja cobrada, a questão fundamental, penso que é esta, cobrada uma comissão como se fosse um cartão de crédito, não sendo na prática um cartão de crédito. E parece-me que valia a pena, se nos pudesse esclarecer sobre esta matéria, se tivesse algum conhecimento sobre isto, não terá eventualmente a ver com a concorrência, mas tem a ver com a forma como este cartão funciona no mercado. E se é um cartão de crédito, como sabe, o sistema funciona com uma relação de confiança entre os clientes, os comerciantes, os consumidores e os bancos, e parece-nos que vale a pena esclarecer como é que este cartão funciona, porque pode introduzir aqui uma menor relação de confiança, que é de todo indesejável, e claramente imputa um custo, se não for devidamente esclarecido, um custo ao comerciante, quando não se trata na prática de um cartão de crédito. Eu deixava-lhe aqui estas questões, e a questão fundamentalmente dos TPAs, esta questão aqui do cartão de débito diferido, e os custos globais com os cartões que são imputados aos comerciantes, para percebermos se, mesmo não existindo concorrência neste setor, e havendo aqui um serviço que é reconhecido por todos que é um serviço de grande qualidade, de grande eficiência, digamos que funciona muito bem, é reconhecido por todos os estudos que há sobre esta matéria, pelos consumidores também é reconhecido, pelos bancos, enfim, por todos nós, percebermos se estão repartidos corretamente, equitativamente, justamente, digamos, todos os custos deste sistema, ou se é possível, com os ganhos de eficiência, que os custos sejam reduzidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro. Não, peço desculpa. Sr. Professor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Muito brevemente, e antes de começar a responder exatamente às perguntas que me fez, eu diria que nós estamos perante uma realidade que tem a sua complexidade. Os senhores deputados já se aperceberam do assunto. Não irei muito sobre ela, mas direi muito simplesmente o seguinte: nós estamos perante aquilo que se chama um mercado de dois lados, que tem um funcionamento que difere, em alguns aspectos, do funcionamento simples de um mercado normal, de um só lado, por assim dizer. E difere em, basicamente, alguns aspectos. Por um lado, há dois grupos de clientes, por assim dizer, interessados neste assunto, dois grupos distintos de clientes, com características bastante diferentes, por um lado os consumidores, por outro os comerciantes. Existe uma plataforma que serve ambos estes clientes, que é constituída, pelo cartão, pelo esquema do cartão, apoiado nos bancos, que servem os consumidores e servem os comerciantes, e, portanto, por um sistema de preços em que não interessa apenas o nível do preço, tal como no mercado simples. No mercado simples há um preço, esse preço determina a quantidade e ponto final. Aqui há um sistema de preços, portanto, há um nível dos preços e há também uma estrutura de preços. E isto é extremamente importante para se perceber como é que este mercado funciona. Portanto, essa estrutura de preços envolve, no fundo, três preços, se posso exprimir desta maneira. Envolve o chamado preço que é cobrado ao comerciante e que é conhecido pela taxa de serviço do comerciante. Envolve um preço que é cobrado pelos bancos entre si, que é a Comissão Interbancária Multilateral, ou Interchange Fee, e exige um preço que é cobrado aos clientes, aos consumidores, e que muitas vezes não tem a característica, não é cobrado, normalmente não é cobrado por operação, mas depois, enfim, há um preço que é eventualmente cobrado de uma outra forma. Estes mercados de dois lados, portanto, têm de facto esta complexidade. Não é neutro, esta estrutura de preços não é neutra, conforme nós interviermos. Ela foi evoluindo no sentido de haver um interchange fee que é pago pelo banco adquirente ao banco emissor, ou seja, pelo banco do comerciante ao banco do titular do cartão, do consumidor. Existe uma taxa, normalmente, que é cobrada pelo banco adquirente ao comerciante e que está muito influenciada por esta Comissão Interbancária Multilateral. E normalmente não existe uma comissão que seja cobrada por operação ao titular do cartão. Esta é cobrada eventualmente uma comissão anual pela posse do cartão, mas tudo isto tem uma determinada lógica e, portanto, quando se interfere nesta lógica é preciso fazê-lo com muito cuidado. Nós temos, independentemente do funcionamento dos cartões, nós temos um sistema de pagamentos que é possivelmente dos melhores, não apenas na União Europeia, mas em todo o mundo. É um sistema integrado, com múltiplas funcionalidades, tem meios de pagamento clássicos, como dinheiro e cheques, e tem então um conjunto de meios de pagamento eletrónicos, que aí sim o sistema de pagamentos portugueses faz uma diferença substantiva de todos os outros sistemas para melhor. Talvez o aspecto mais visível desse aspecto, deste sistema, é o sistema da ATMs, que é um sistema único, vai do Minho ao Algarve às Ilhas, às regiões autónomas. É um sistema que tem um conjunto de funcionalidades de facto notável, e pelo qual os consumidores e que os consumidores utilizam gratuitamente. E portanto nós temos aqui já um sistema de preços que condiciona em parte o sistema, porque o sistema obviamente tem de ser pago por alguém, não é? E portanto o facto de a sua utilização ter um custo zero para os consumidores pressupõe que terá de haver de facto o financiamento deste sistema por diversas vias. Qual é o papel das entidades reguladoras neste sistema? Há duas entidades reguladoras neste sistema. Por um lado, o regulador setorial, que é o Banco de Portugal, que define, como qualquer regulador setorial, muitas das regras do jogo. E há uma outra entidade, que é a entidade, a Autoridade da Concorrência, que tem apenas um papel ex post, verificar se o funcionamento do sistema viola, de alguma forma, as regras de concorrência. E as regras de concorrência são as regras estabelecidas na Lei 19/2002, ou então no Tratado. Portanto, concertação de preços, práticas proibidas de concorrência, sob a forma do artigo 101 do Tratado, ou agora do artigo 9º, ou então abuso de posição dominante, que está coberto pelo artigo 102 e pelo artigo 11º da Lei da Concorrência. Bom, portanto, nós atuamos ex post e não atuamos ex ante, não definimos as regras do jogo, verificamos é se o funcionamento do mercado viola ou não viola estas regras de concorrência. E, de facto, o que é que tem acontecido neste caso? Houve, sem dúvida, o processo suscitado pela APED, pela Associação dos Hoteleiros de Portugal e pela Aresp, em 2003, processo esse que deu aso a todo um vasto trabalho da Autoridade da Concorrência, ainda antes do atual Conselho ter tomado posse. E que depois continuou, já sob a vigência deste Conselho, tendo culminado em 2010 no arquivamento do processo. Mas esse processo foi arquivado. O processo foi arquivado em finais de 2010, em dezembro de 2010. Mas, ao arquivar esse processo, e já explicarei as razões porque ele foi arquivado, a Autoridade da Concorrência imediatamente confirmou às partes que ia iniciar um processo de supervisão dos cartões de crédito e débito, dos cartões de pagamento, e esse processo está de facto em marcha. O que é que condiciona muito o trabalho da Autoridade da Concorrência? Condiciona muito o trabalho da Autoridade da Concorrência nesta matéria dois aspectos. Por um lado, em matéria de queixas, nós concluirmos que temos prova suficiente para condenar as empresas, e ter prova suficiente significa, como muitas vezes eu tenho referido nesta Assembleia, não apenas nós estarmos absolutamente convencidos de que há uma infração às regras de concorrência, mas termos a convicção profunda de que em tribunal nós podemos continuar a defender e ganhamos, temos ganho de causa em tribunal. E estamos condicionados por uma outra faceta muito importante, que é toda a atuação da Comissão Europeia nesta matéria. E justamente estes dois aspectos, nós temos concluído que não havia prova suficiente para levar o processo da APED, da AHP e da Aresp para diante, por um lado. E por outro, a situação de estarmos num compasso de espera relativamente a decisões importantes que estavam a ser tomadas ao nível da Comissão Europeia e dos Tribunais Europeus, que nos levou a dizer, nós vamos arquivar este processo, vamos abrir um processo de supervisão e vamos estar muito atentos ao que se faz na Europa para depois atuar em conformidade com a Europa. O que é que aconteceu na Europa, entretanto? Aconteceu, entretanto, na Europa uma decisão que já estava sendo esperada há muito tempo, mas que só veio a ter lugar em 24 de maio de 2012, que é o chamado julgamento Mastercard, e estávamos à espera de uma outra decisão que envolvia o processo Visa 3. Há um processo Visa 1 de 2001, o processo Visa 2 de 2002, e então o processo Visa 3, que só veio a tomar forma agora também no verão de 2012. E, portanto, estes dois processos são muito importantes. O processo Mastercard, portanto, deu razão à Comissão em primeira instância, mas foi novamente objeto de recurso para segunda instância. O projeto Visa 3, portanto, foi comunicado às partes a decisão e vai ser objeto de recurso. Qual é a dificuldade de, tendo já havido o processo Mastercard, de nós atuarmos imediatamente? A dificuldade é que, literalmente falando, o processo Mastercard, a decisão Mastercard, implica uma comissão interbancária multilateral igual a zero. E quando nós perguntamos à comissão, mas é isto que os senhores entendem que nós devemos aplicar, porque até a decisão estar tomada, a minha atitude é, eu discuto, eu ponho os argumentos em cima da mesa, contraponho diversos argumentos, a partir do momento em que há uma decisão tomada, eu cumpro a decisão. O problema do processo Mastercard é que cumprir a decisão do processo Mastercard não é óbvio, porque, de facto, implicando literalmente um interchange fee zero, quando uma pessoa pergunta à Comissão, mas é zero que nós devemos exigir dos esquemas de cartões, a Comissão diz não é necessariamente zero. E então quando nós perguntamos, então o que é? Quer dizer, qual é a metodologia que nós devemos seguir? Quais são as regras que nós devemos aplicar? A Comissão diz, estamos a estudar o assunto. E neste momento debate-se ao nível da Comissão duas opções. A opção de a Comissão Europeia via Direção-Geral do Mercado Interno tabelar as comissões interbancárias, ao nível que entende que elas devem ser tabeladas, ou então a Direção-Geral de Concorrência emitir linhas de orientação sobre como é que estas comissões interbancárias multilaterais devem ser estabelecidas. E é este compasso, esperem que continuamos a estar. E, portanto, para ganhar tempo, o que é que a Autoridade da Concorrência tem feito em colaboração com o Banco de Portugal? A Autoridade da Concorrência está a reunir todos os elementos que pode, atualizados agora, não já um processo de 2003, não interessa, está passado, mas todos os elementos agora, desde 2007 em diante, ver como é que estes interchange fees evoluíram, como é que eles se situam agora, e estamos, digamos, a elaborar toda a informação, para ter toda a informação disponível para, quando tivermos de atuar, em consonância com a Comissão Europeia, atuarmos, de facto, bastante, digamos, com toda a convicção de que estamos a atuar bem e bem apoiados. Quanto É evidente também que nas análises que a Autoridade de Concorrência procedeu desde 2003, verificaram-se evoluções muito significativas no mercado dos cartões, como já certamente entidades anteriores tiveram a ocasião de explicar. Nós, é certo que temos um processamento único de cartões, a CIBS, mas constatamos, quer dizer, este é dos elementos pró, constatamos que não temos nenhuma prova de que alguém que tenha querido ter acesso à CIBS não tenha tido acesso à CIBS. Quer dizer, não temos provas nesse sentido. E, portanto, sim, senhor, é uma infraestrutura única, é uma infraestrutura extraordinariamente eficiente e, portanto, enfim, não temos objetivamente razão para atuar relativamente à CIBS. Relativamente à Unicre, enquanto adquirente de cartões, portanto, no seu relacionamento com os diversos comerciantes, verificámos desde 2013 evoluções que vão todas no sentido de que o sistema pode ter posições dominantes, sem dúvida nenhuma, mas é um sistema, aquilo que os economistas chamam, um sistema contestável, ou seja, é um sistema em que, se alguém quiser entrar, entra. E, de facto, verificámos que entrou a American Express, no sistema, pronto, muito rapidamente, entrou a American Express, e entrou realmente a NetPay, e agora, mais recentemente, a NetCaixa. E, portanto, claramente o sistema mexe. Enfim, nós temos a noção de que, portanto, de facto, o sistema não é estático, o sistema não defende incumbentes estaticamente e, portanto, está em grande evolução. Constatamos igualmente que os interchange fee têm descido e, portanto, também reflete, digamos, uma dinâmica concorrencial muito grande. E quanto aos cartões, às diversos cartões de crédito, débito e de débito diferido, sem dúvida nenhuma nós estamos a par, enfim, em princípio não viola uma lei de concorrência, poderá, enfim, ser objeto de uma supervisão subsequente, mas, portanto, estamos atentos ao assunto, mas não, à partida não viola. Poderia falar mais sobre o assunto na sequência de questões seguintes.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente.
Eu não estou a contar tempo.
Cumprimento o Sr. Professor e porque acho que está bem posicionado para entender esta questão, dada a sua experiência anterior enquanto Presidente da Autoridade da Concorrência. A minha opinião é que, se não estamos perante um problema da concorrência, eu já não sei o que é a regulação de concorrência em Portugal. Porque o sistema é o seguinte: nós temos os diferentes operadores e temos os acquirers, a CIBS e temos os bancos. Ora, se os principais bancos dominam o principal acquirer, e se a regra da Mastercard e da Visa é, bom, se chegarem a acordo é essa taxa, se não se chegarem a acordo é uma taxa supletiva. Sr. Professor, eu garanto-lhe que em Portugal, nestas circunstâncias, chegam sempre a acordo. No entanto, há para aí uns 8, 10 países em que não foi possível, na Europa, chegar a acordo. Eu garanto-lhe que os bancos chegam sempre a acordo com o acquirer Unicre. Sabe porquê? Porque é patrão. Portanto, o sistema em Portugal está desvirtuado na medida em que os bancos dominam a CIBS e dominam o acquirer. E, portanto, com uma regra ex-ante de que ou chegam a acordo ou há uma taxa, uma comissão supletiva, e já agora permita-me dizer que, além dos preços que o Sr. Professor assinalou, há mais um preço, que é o preço da comissão supletiva, se porventura acontecesse isso, então aqui a concorrência não funciona. Porque os bancos determinam ao Unicre que chega a acordo. E chegam a acordo. E agora dirá assim, bom, mas podiam entrar outros. Mas como é que podem entrar se os bancos dominam a CIBS e o acquire e fazem tudo para transferir valores para os bancos de forma a que os acquires Unicre e CIBS praticamente não têm lucros? É difícil entrar alguém no mercado quando o mercado está dominado por empresas cujo seu objetivo central é não ter lucro. Porquê? Porque esse lucro é transferido para o patrão. Quer dizer, no grupo, há só aqui uma habilidade de transferir as margens que deviam estar provavelmente na Unicre e deviam estar na CIPS, transfere-se essa margem para o patrão. E, portanto, é difícil o mercado funcionar, entrar alguém para um negócio, um acquire, que não tem lucro. Porque das taxas foi-nos dito que o acquire fica com 0,1%. A CIPS fica com 0,09%. Os bancos com 0,90%. Ora, se na estrutura de custos tudo é transferido para os bancos, e se os bancos dominam o acquire, bom, há muita dificuldade que o mercado seja aberto. E por isso, é que em Portugal nunca haverá taxas supletivas, mas há taxas supletivas na Bélgica, na Holanda, na Hungria, na Irlanda, na Itália, Luxemburgo, Malta e Suécia. Aí, as taxas interessantes FI são 4 vezes inferiores a Portugal. Se quiser, o próprio Visa publica no seu site que para uma transação média de 41 euros, publica que Portugal tem uma taxa superior a 1% e inferiores a Portugal temos a Bulgária, a Espanha, a França, Malta, Luxemburgo, Hungria, Grécia, Holanda, Alemanha, Bélgica, Irlanda, Itália. E se fizermos uma média destes países, a média está por 0,60%. E, como sabem, em Portugal estamos aqui 1,1, 1,2. Ora, a questão que se coloca aí é, bom, havendo esta estrutura e a Unicre estar dominada pelos bancos, há saída para este processo? Eu, Sr. Professor, eu digo-lhe sinceramente, não vejo dificuldades em que, possamos sair daqui. E por isso entendo que estamos iminentemente sob um problema de concorrência. Há uma posição dominante aqui, porque os bancos dominam o Unicre e o Unicre domina o mercado. E não permite que ninguém entre no mercado. Senhor, eu abriria um mercado em que eu fosse acionista e que a transferência de valor fosse tudo para o meu e que tivesse prejuízo à empresa. Aí não funciona, porque se de facto o mercado dos acquires em Portugal praticamente não tem lucro, quem é que entra nesse mercado? Porquê? É evidentemente que se houvesse uma separação entre o acquire e os bancos, garanto-lhe, aí havia concorrência. É por isso que lhe faço outra pergunta. Porquê é que a autoridade da concorrência não se pronunciou quando a Caixa Geral de Depósitos comprou do BPN a NetPay? É que a Caixa Geral de Depósitos tinha um acquire. Então a autoridade da concorrência não se pronunciou para vermos. E esse acquire, já, pelo que se disse aqui, tinha 30% do mercado. Portanto, porquê é que não houve um remédio dizer que a Caixa Geral de Depósitos só poderia comprar, naturalmente, por razões que conhecemos, o BPN, mas o acquire ficar de fora? É uma questão que eu permiti. É evidentemente que o mercado tratou agora de resolver isso com a compra posterior. Mas também lhe pergunto porquê é que a Autoridade da Concorrência, perante esta situação, não se pronunciou, porque eu acho que se porventura não tem havido agora a venda do BPN, do VPN ao BIC, estávamos perante uma situação de discutível, digamos, a Caixa tinha comprado outra rede, tendo uma própria, comprou outra, e não tive conhecimento, não sei se a Autoridade da Concorrência se pronunciou sobre essa matéria. Mas há uma decisão já sobre o Mastercard, e já aqui foi assinalado. Essa decisão é uma decisão que eu creio que na sua plenitude, a Mastercard definiu que a média das interfaces FII dos cartões de crédito não pode ultrapassar 0,3. A média dos interfaces FII dos cartões de débito não pode ultrapassar 0,2. Em Portugal estamos muito acima destes valores. É evidente que ao nível do crédito a Mastercard não está a cumprir e está por volta de 0,5. Mas estamos a falar sempre de comissões supletivas, que em Portugal não sabemos o que é. Quer dizer, como é que estamos a falar de uma comissão supletiva 4 vezes inferior a Portugal, que nunca se aplica? Quer dizer, o sistema está fechado, porque só se não chegarmos a acordo é que se aplica esta. Bom, temos aqui uma taxa de referência. Então, se, repare-se, um comerciante estrangeiro é confrontado com um cartão de crédito português, de um banco emissor português. Sabe quanto é que cobra, quanto é que lhe é cobrado a ele? 4 vezes menos. Quer dizer, se porventura a mesma pessoa comprar em Portugal ou comprar no estrangeiro, o comerciante, perante o mesmo cartão, recebe num dos casos 4 vezes mais, ou melhor, paga 4 vezes mais do que paga em Portugal. Ora, se nós temos hoje uma informação que nos é dada por toda a gente, e até lhe temos um caso, Sr. Professor, que foi um grande retalhista, fez consulta ao mercado nos respectivos países onde opera. São cerca de 12 países. Tem este gráfico que é 0% e tudo é negativo comparativamente com Portugal. Chega a ter propostas na Dinamarca 90% mais baratas do que em Portugal, que a taxa cobrada, a taxa do serviço aos comerciantes. Tem 90% na Holanda, tem na Suécia quase 90% menos. Todos estes países são menos que em Portugal. O mesmo, estamos a falar do mesmo retalhista que está estabelecido em diferentes países da Europa. Ora, confrontado com estes dados, eu acho que tem que haver aqui um problema de concorrência analisado por qualquer ótica, porque se os bancos dominam o mercado, dificilmente saímos desta situação. Foi-nos dito agora aqui, e creio que o Sr. Professor também já falou levemente nisso, que o Banco de Portugal fez uma análise sobre os custos, porque, de facto, estamos aqui na quadratura do circo. A Unicre nada ganha, praticamente nada. A Cibs também nada ganha. Os bancos perdem dinheiro. Portanto, temos aqui um negócio globalmente, mas não interessa a ninguém. Portanto, este negócio em Portugal é muito eficiente, e já agora vamos à eficiência, não discuto que é um... Mas então eu pergunto-me o seguinte, então não estamos a pagar excesso de oferta, excesso de capilaridade? Ou os bancos estão-se a aproveitar dessa rede para ter outros negócios que não contabilizam na sua conta de exploração? É que nos foi aqui presente o estudo do Banco de Portugal 2007, parece que já existirá outro em fase mas que eu não conheço. E para essa estrutura de custos só foram levados os custos propriamente ditos. As receitas marginais não estão lá. Por exemplo, foi-nos dito, o próprio estudo tem lá, mas não sintetiza, que os custos de utilizar, não utilizar os balcões e utilizar a ATM, isto permite uma receita de 300 milhões de euros. Não está na estrutura de custos, está no quadro 3.18 do próprio estudo do Banco de Portugal. Quer dizer, quando se diz que há margem negativa, não leva em linha de conta os custos de redução, o que significa, se quiser, ao contrário. Se acabássemos com as ATMs, qual era o custo que tinha o balcão, a utilização do balcão? Segundo o estudo do Banco de Portugal, serão 300 milhões de euros. Há custos que não estão relacionados com operações de pagamento. É preciso tirar esses custos da estrutura de custos. Porque é evidente que a estrutura é boa e utiliza, e sempre nos foi dito que termos uma única rede era uma vantagem. Eu confrontei a Unica e perguntei porque é que em Espanha havia várias redes e os custos são mais baixos. E ele diz-me, bom, a estrutura, tecnologicamente, isso produz sinergias. No entanto, temos aqui um problema, que é um problema de concorrência. E a concorrência tem custos para Portugal, quer dizer, termos um processo tecnológico mais integrado e melhor, só produz custos. Olha, custos não diretamente ligados ao pagamento, diz o Banco de Portugal, 100 milhões de euros, por exemplo, de seguros, não estão contabilizados nesta conta de exploração. Os juros de incumprimento, repare, nesta conta de exploração que é apresentada de encargos, estão lá os custos por incumprimentos. Mas não estão as receitas dos juros. São, diz o Banco de Portugal que são 127,7 milhões de euros, está na página 48 desse estudo, em rodapé. Tem um conjunto, significa que se somarmos tudo, os bancos têm uma atividade altamente rentável. E com isto, vem-nos dizer agora o representante da Caixa Geral de Depósitos e da, e da Associação Portuguesa de Bancos, e proprietário de, um acquirer, e proprietário da CIBS, e também retalhista, utilização, vê-nos dizer que isto só há uma solução, é pagarmos existência de uma taxa multibanco ou, eventualmente, aumentar a taxa do interchange si para que os bancos neste negócio possam ser rentáveis. Ora, eu estou muito desconfiado que a solução não passa por aí. Passa, efetivamente, porque haja uma decisão, tal qual a União Europeia já o fez, uma decisão de limitar a interchange fee, porque, de outra forma, o mercado está fechado e é impossível entrar quem quer que seja. Porque é verdade, que disse aí o Sr. Professor, que a CIB está aberta. É verdade, a CIB está aberta a entrar qualquer. É verdade que a Unicre pode utilizar outro tipo de relacionamento. Mas estamos a falar de negócios que não são rentáveis. Ou melhor, que se têm margens reduzidíssimas. Portanto, como é que se entra num negócio que está dominado por quem quer deliberadamente, se não é apresentar prejuízos, já estar muito próximo disso? Para poder transferir toda a cadeia de valor exatamente para os detentores da propriedade da CIBS e da Unicre. Pronto. Eu só queria agora, marginalmente, também questioná-lo, aproveitando a sua presença, porque também nos pareceu a decisão da Autoridade da Concorrência sobre o crédito à habitação, isso é uma coisa muito rápida, pareceu-nos singular. Um banco só dá crédito 100% aos seus imóveis. Um imobiliário, um particular, não tem crédito, ou se tiver, tem 60%, 50%, etc., do mesmo banco. E, Sr. Professor, eu tenho dificuldades... É que eu tenho um caso que é direito e esquerdo. Direito, veja este caso, direito e esquerdo, casas exatamente iguais, tinham sido vendidas, uma delas foi vendida, a pessoa não pagou, caiu no banco e agora todo o outro prédio é do imobiliário, do construtor. A Caixa Geral de Depósitos pôs à porta um anúncio a dizer tal, preço do imóvel muito baixo, mais baixo do que ele tinha sido e garantia de crédito. Como é que a esquerda não tem crédito e pelo mesmo igual tem que pagar mais? Quer dizer, o vendedor disse, bom, eu tenho que reduzir o preço de todos porque a banca, se tem todas as garantias, até pode vender abaixo do preço de custo porque tem sempre a garantia de que o credor terá que ser responsabilizado pelo seu diferencial. E, portanto, era uma questão que lhe cabe porque me foi colocado por um próprio proprietário do esquerdo, que vendeu os dois. Ou melhor, vendeu não, pretende vender um e o outro vendeu. Vendeu, não foi pago, foi entregue ao banco. O banco vende mais barato e com crédito a 100%. E o que está ao lado esquerdo, que é igual, não consegue crédito a 100%, nem consegue vendê-lo ao preço que o banco está a pôr no mercado, porque o banco o que quer é fazer liquidez e, portanto, sabe que o diferencial será recuperado pelo credor. É uma questão que eu tenho dificuldades em entender se não estamos aqui também com o problema da concorrência marginal a esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro. Muitas vezes eu julgo que há alguma dificuldade em perceber o que são as regras de concorrência ou que são outras regras, nomeadamente práticas comerciais restritivas ou questões similares. As regras de concorrência são muito claras, elas estão definidas no artigo 101 e 102 do tratado, estão definidas no artigo 9º, 10º e 11º e 12º da lei de número 19. E nós daí não podemos fugir, nós não podemos atuar fora disso. E, portanto, concretamente, para pegar no exemplo último que me suscitou, realmente, de facto, praticar preços diferentes com clientes diferentes não é uma violação de regras de concorrência, a menos que haja posição dominante e, portanto, isso significa abuso de posição dominante. Nenhum banco em Portugal tem posição dominante. Nenhum banco em Portugal. Não, é que não se define a posição dominante conforme queremos. Não. Desculpe, sou deputado. desculpe, Sr. Deputado, as definições de mercado relevante para efeitos de definição de posição dominante e abuso de posição dominante estão muito claramente definidas em toda. Nenhuma instituição bancária tem posição dominante no mercado de crédito em Portugal, Sr. Deputado. Nas atuais circunstâncias, de acordo com a legislação europeia, de acordo com a legislação portuguesa. Claramente, Sr. Deputado. Todos os bancos têm. Mas esse banco que o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro considera dominante não tem posição dominante de acordo com as regras da concorrência. E, portanto, se eu for acusar esse banco de estar a fazer um abuso de posição dominante, eu pura e simplesmente, essa decisão é uma decisão que é desfeita em tribunal imediatamente. Aliás, devo dizer que os casos, Sr. Deputado,
é uma aclaração, mas então liga o microfone, por favor.
Sr. Professor, nesta casa, a mesma pessoa, aí é que está o problema, é que, pelos mesmos rendimentos, a mesma pessoa compra à da Caixa Geral de Depósitos, tem um crédito de 100%. Compra ao empreiteiro, só tem um crédito de 60%, 70%. Quer dizer, esta é uma situação, estamos a falar do risco, é o mesmo. Estamos a falar da mesma pessoa. Portanto, a questão não é uma análise de risco. Se houvesse uma análise de risco, naturalmente era diferente. Um banco poderia dar mais crédito que o outro. Agora, estamos perante a mesma pessoa.
Agora vamos tentar
não interromper. A lei da concorrência não é feita para proteger os concorrentes ou para proteger situações de diferenciação como é que está a indicar. Não é. E, portanto, nós temos de atuar dentro da lei da concorrência e a lei da concorrência, de facto, não considera como violação de lei da concorrência a situação que descreveu. E, portanto, a autoridade da concorrência não poderá atuar. Outras entidades poderão eventualmente atuar. A autoridade da concorrência não poderá atuar porque não há violação nenhuma de nenhum artigo da lei da concorrência nem do tratado. Isto é muito claro nessa matéria, Sr. Deputado. Quanto às questões que suscitou, Sr. Deputado, eu julgo que há aqui uma questão fundamental que nós temos de compreender, que há preocupações concorrenciais em torno do mercado dos cartões de pagamento, há. Que a Comissão Europeia está ativamente envolvida neste assunto, está. Que as decisões ainda não estão totalmente clarificadas, infelizmente, ainda estamos nesse compasso de espera. O Sr. Deputado, todo o raciocínio que fez sobre a questão dos acquirers parte do princípio que em Portugal existe um acquirer, que é o NICRE, não existe mais ninguém, nem mais ninguém pode atuar nesse mercado. Não é verdade, não é verdade. De facto, existe a Unicre, existe a NetPay, existe a NetCaixa, três. Existe a American Express, quer dizer, e existem acquirers que trabalham a partir do estrangeiro, nomeadamente com certas entidades, certos agentes económicos que se relacionam mais com o estrangeiro, nomeadamente hotéis e entidades dessa natureza, rent-a-cars e coisas desse género. Portanto, a verdade é esta, não há, digamos, há de facto uma posição dominante aí sim da Unicre, mas nós não detectámos de uma maneira evidente abuso de posição dominante. Portanto, quem quiser entrar no mercado do acquirer em Portugal, pode entrar, o mercado é contestável. O senhor deputado salienta que nós pagamos quatro vezes, os comerciantes pagam quatro vezes mais em Portugal. Senhor deputado, eu já estou habituado sempre a ouvir dizer que em Portugal se pagam 3 e 4 e 5 e não sei quantas vezes mais do que no estrangeiro. A verdade é esta, as comparações têm de ser feitas com cuidado e temos de ver se o que estamos a comparar é comparável. Primeira questão. Segunda questão, quando alguém vem à autoridade da concorrência com uma queixa, a primeira posição que eu assumo é sempre eu nunca tomo nenhuma queixa pelo valor facial. Tenho de ver quais são, digamos, o que é que as outras partes dizem e, portanto, tirar depois as conclusões. Aliás, quando nós estamos neste contexto, sem dúvida nenhuma que a grande distribuição tem sido muito ativa e, aliás, a grande distribuição tem tido um papel muito importante na contestação deste mercado dos cartões de pagamento. Quer junto à Comissão Europeia, ao nível dos representantes da grande distribuição europeia, quer, tanto em cada um dos países, a grande distribuição tem de facto tido uma atuação muito importante nesta matéria e não é por acaso que justamente as taxas de serviço dos comerciantes da grande distribuição têm baixado consistentemente e são mesmo das mais baixas em Portugal. Portanto, eu não estou em condições de afirmar se em Portugal é 4 vezes mais baixa ou 4 vezes mais alta do que... O que eu considero é que, por exemplo, quando eu ouço no caso concreto, quer dizer, é a posição sempre em que a autoridade da concorrência tem de se colocar, uma posição de isenção perante as diversas queixas. Concretamente, é evidente que aqui nos grandes comerciantes as queixas são contra os cartões de pagamento, portanto não as vamos tomar também face value, porque quando eu me coloco perante a relação entre grande distribuição e fornecedores, aí já a grande distribuição é o alvo de todas as críticas e portanto nós temos de tomar sempre uma posição de grande isenção e tentar destrinçar os diversos pontos de vista e ter, digamos, decisões tão ponderadas quanto possível. Portanto, há aqui uma questão muito importante, é, primeiro, saber se há estas posições dominantes e depois saber se há abuso destas posições dominantes. O facto dos bancos serem acionistas da Unicre não quer dizer que só por esse facto haja abuso de posição dominante. Aliás, tem havido evolução da própria estrutura acionista da Unicre ao longo dos tempos e isso reflete aqui, por um lado, preocupações em, digamos, tornar todo este sistema menos preocupante do ponto de vista concorrencial e, enfim, mais eficiente sempre. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, a Autoridade de Concorrência não se pronunciou sequer, Sr. Deputado, sobre a situação em que a Caixa Geral de Depósitos teve de tomar conta do BPN. Portanto, não se pronunciou nem sobre essa questão mais global, nem sobre a questão mais parcelar da NetPay. É evidente que os próprios participantes no mercado, tendo consciência da importância de haver uma contestabilidade deste mercado, tiveram muito cuidado em salvaguardar a NetPay enquanto, enfim, um acquirer autónomo e esse acquirer, felizmente, viu novamente a sua titularidade ser transferida para o novo banco, o banco que comprou o BPN. Portanto, deste ponto de vista, nós não nos pronunciámos sobre a aquisição, sobre a situação em que o BPN esteve na Caixa Geral de Depósitos, não nos pronunciámos sobre nenhuma das componentes dessa situação. Relativamente ao estudo do Banco de Portugal de 2007, portanto, Sr. Deputado, o estudo foi um estudo na altura pioneiro. A metodologia do estudo foi muito ponderada com todas as partes interessadas. É um estudo que, aliás, está na base, a metodologia do estudo está na base do estudo que o BCE está a conduzir sobre os meios de pagamento também. E, portanto, enfim, nós podemos discutir se determinado ponto da metodologia poderia estar melhorado ou piorado, mas, quer dizer, o estudo em si e a metodologia são muito robustos e são muito sólidos e, portanto, as conclusões são razoavelmente seguras. E as conclusões desse estudo, se eu tenho bem presente, e tenho aqui o estudo ao meu lado, apontavam para uma situação em que, globalmente falando, o sistema de pagamentos era um custo para o sistema bancário, um custo da ordem de 60%, digamos, e, portanto, recuperava 60% dos custos apenas, mas, enfim, é uma matéria que, obviamente, o sistema de pagamentos tem de fazer parte do sistema bancário, e o sistema bancário não pode funcionar sem um sistema de pagamentos. Portanto, não creio que haja, temos de facto um sistema de pagamentos muito bom, temos um sistema muito avançado, com funcionalidades muito variadas e muito diversas, que não têm comparabilidade sequer com o que a generalidade dos sistemas europeus, e portanto acho que é um sistema que utiliza muito bem toda a potencialidade de um país pequeno, é muito extraordinariamente eficiente, e não é claro de todo, e nós analisámos muito bem as queixas que nos foram apresentadas, não concluímos que havia prova suficiente para concluir que houvesse abuso de posição dominante neste sistema. Quanto à questão de saber, e já agora respondo também ao Sr. Deputado, que há bocado me fez a pergunta, saber se a rede NetPay era mais um daqueles negócios ruinosos do BPN ou não. O Banco de Portugal nunca inspecionou isso, nem a Autoridade da Concorrência. Portanto, nós não sabemos se havia alguma subsidiação cruzada nesse negócio ou não. A partir do momento em que agora ele está entregue a uma entidade privada, enfim, que se regula por leis de mercado, certamente nós teremos a confirmação se o sistema funciona bem ou não funciona bem. Mas a verdade é que ele funciona, tal como a Net Caixa também funciona, e portanto é um acquirer diferente do resto. Como? Não estou a fazer nenhum juízo de valor,
Sr. Deputado, vamos...
Não, se entendeu não como vamos... tal...
Sr. Deputado, eu tenho sido tolerante quanto às interrupções, mas isso não significa...
Eu fui muito positivo, não há nenhuma conclusão, não há nenhuma análise que permita concluir ou não. Agora, que vamos ter, se por acaso houvesse qualquer coisa, certamente viria ao de cima, mas é tudo quanto disse, é meramente positivo, estou numa afirmação positiva, não, nenhum juízo de valor. Quanto à questão da Mastercard, Sr. Deputado Fernandes Rasqueiro, a questão do interchange fee 0,2 e 0,3 foi, não é claro, não está na decisão Mastercard, está num acordo que a Comissão terá feito com a Visa, está na decisão Mastercard, que a Mastercard cumpria enquanto estava a fazer recurso da decisão da Comissão. Mas a decisão do Tribunal é no sentido de a Comissão Interbancária Multilateral ser nula. E, portanto, é essa a dificuldade em que nós estamos. Agora, que possivelmente a Direção-Geral de Mercado Interno da Comissão Europeia possa vir a regular estas comissões interbancárias multilaterais, é possível, como disse, como também é possível que, em alternativa, a Direção-Geral de Concorrência, então, estabeleça linhas de orientação e, com base nisso, muito rapidamente, nós atuaremos imediatamente. E aí teremos o suporte da Comissão Europeia para atuar.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Manuel Sebastião, ilustre Presidente da Autoridade da Concorrência. Nós estamos a fazer mais um debate dos muitos que temos feito ao longo destes últimos anos, estamos a falar de cartões de pagamento, de meios de pagamento, do mercado dos meios de pagamento, dos cartões eletrónicos. Mas podíamos estar a falar dos combustíveis, da eletricidade, do gás, das companhias de seguro e aquilo que é feito às empresas de reboque e oficinas de automóvel. Podíamos falar da grande distribuição e dos seus fornecedores. Estamos sempre a falar do mesmo, estamos sempre a falar do mesmo. Isto é, estamos a falar de uma estrutura monopolista que domina o mercado, que graças a essas posições monopolistas no mercado cobra rendas dos outros setores que com eles se relacionam, os outros agentes económicos, para lá dos consumidores, com custos imensos para o conjunto da estrutura económica. E até insisto em referir este número, que é numa transferência líquida de um valor equivalente a 20% do PIB dos setores transacionáveis para os setores não transacionáveis. Eu diria, em linguagem mais corrente, das micro, pequenas e médias empresas e setores produtivos para os setores não transacionáveis, onde a banca, seguros e outros grandes grupos fornecedores de bens e serviços essenciais, hoje privados, exercem essas posições de domínio. Tem muito interesse, porque isto até tem muita piada, porque este cálculo deste valor foi feito por alguém que é hoje o presidente do CIBS. Tem interesse que tenha sido o professor Vítor Bento a fazer este cálculo. Portanto, estamos sempre perante o mesmo. E estamos sempre também perante a mesma posição da autoridade da concorrência. A impotência, a incapacidade de intervir no sentido de pôr cobro a estas rendas. Em todos estes setores que referi. E podemos fazer a história com os anos que isto leva, Sr. Professor Manuel Sebastião. E mais uma vez, é uma questão que há muito lhe coloco relativamente a esta questão, que é a variável tempo. A variável tempo em empresas que têm duração custa dinheiro, custa falências, custa desemprego, custa dinheiros públicos. Nós estamos aqui mais uma vez perante um problema destes. Portanto, um processo que tem a história que o senhor referiu, começou em 2003, penso que é a primeira queixa, com uma segunda queixa da Aresp em 2007. Estamos em 2012 e não há qualquer intervenção reguladora de controle, de redução, de atenuação desta transferência de custos que o setor financeiro, a banca, vem realizando há muitos anos. Mais uma vez, estamos perante este problema. Repare no seguinte, entre 2010 e 2010, à altura, em 2010, a Autoridade da Concorrência fecha. A Autoridade da Concorrência, e podíamos falar do Banco de Portugal, a posição é exatamente paralela. Em 2010, a Autoridade da Concorrência arquiva em dezembro a queixa da Aresp de 2007, passado 3 anos. Mas estamos em 2012 e não temos qualquer intervenção. A Autoridade da Concorrência, ou por medo das decisões do Tribunal, ou por ficar à espera das decisões da Comunidade Europeia, da Comissão Europeia, de facto, não há intervenção. E nós temos empresas de restauração a falir, não apenas decorrente destes custos exagerados, mas eles avaliam, a restauração avalia em cerca de 53 milhões de euros aquilo que estão a pagar anualmente. E, portanto, uma percentagem significativa, consideram que é uma renda que estão a pagar e que não deviam pagar, comparado com os custos do sistema. Eu julgo que isto é completamente inaceitável. Eu julgo que é completamente inaceitável que a Comissão, ou a Autoridade da Concorrência, espere pela Comissão Europeia. Se a Autoridade da Concorrência intervir e agir, e amanhã a Comissão Europeia vier a decidir alguma coisa, há algum problema sobre isso? A Comissão, nessa altura, a Autoridade da Concorrência, os operadores, adequam, ajustam-se ao novo quadro que a Comissão Europeia o colocar e a que o país seja obrigado, porque até pode não ser obrigado, a seguir inteiramente. Não consigo entender isto. Eu não consigo entender. Senhor Presidente da Autoridade da Companhia, como não consigo perceber como é que, em torno de uma leitura formal de concorrência, porque é aquilo que continua a ser, o senhor continua a afirmar, a colocar, digamos assim, não se intervém perante um facto que é este. Há aqui um sistema único, que tem três elementos, que fazem circular entre si, fazem a tal subsidiação cruzada que aqui referiu, porque a banca nem refere aquilo que poupa, nem se tem em conta a enormíssima vantagem do Estado português pela existência deste sistema. O que é que isto significa para o Estado português, por exemplo, do ponto de vista do controle destas operações em matéria fiscal? Não é por acaso que o fisco impõe que a restauração faça os pagamentos por via eletrónica de uma forma crescente. É porque é uma forma fácil de controlar e barata. E barata. E o espantoso, eu queria lhe dizer isto. Isto é, há dúvidas que o Tribunal decide encontrar. E, portanto, sempre que há dúvidas, eu acho que isto não há certezas, há probabilidades que as coisas aconteçam. Há avaliações mais ou menos, naturalmente, mais ou menos consolidadas. Não há certeza, é uma evidência. Se há uma queixa, pode ir parar a tribunal. O tribunal pode decidir noutro sentido, é uma evidência. Mas o problema é que com essa preocupação da decisão do tribunal, há um conjunto de situações onde a autoridade da concorrência não leva a tribunal. Põe-se do lado do putativo infrator, sempre. Porque na dúvida, a autoridade da concorrência não leva a tribunal. Este é que é o facto. E julgamos que isto não é aceitável. Não é aceitável. Dentro de um quadro muito mais geral. Dentro de um quadro muito mais geral sobre este problema. O senhor Presidente da Autoridade da Concorrência percebeu certamente que sucessivos governos conhecem este problema. E eu gostava de lhe colocar uma questão muito, muito simples. Qual foi, ao longo destes anos, perante as queixas que estes operadores de restauração, a APED e outros, foram colocando à Autoridade da Concorrência e que também colocaram aos responsáveis do governo, gostaria de saber se algum governo, se algum Ministro da Economia, se algum Ministro das Finanças, fez chegar à Autoridade da Concorrência aquilo que, pelo menos relativamente aos combustíveis, em determinada altura foi feito por um Ministro da Economia, solicitar a intervenção da Autoridade da Concorrência relativamente a este problema. Gostava de saber se algum governo fez isto, porque os governos conheciam o problema, é uma evidência. Hoje, deputado, mas ex-governante deste país, aqui o deputado Fernando Serrasqueiro, conhece perfeitamente e profundamente este problema. E, portanto, se não houve intervenção do governo, se os governos não intervieram junto da Autoridade da Concorrência, junto do Banco de Portugal, não foi por desconhecimento do problema. É porque, naturalmente, as coisas funcionam desta forma. Aliás, eu tenho-lhe dito muitas vezes que a Autoridade da Concorrência e outras entidades reguladoras funcionam como vozes expiatórias das políticas de direita, sobretudo dos partidos que estão no governo. Porque não querendo assumir as responsabilidades políticas das decisões e das políticas que tomam, incluindo aquelas que monopolizaram a nossa sociedade pelas privatizações, agora encontraram este bode expiatório. É evidente que, em geral, eu diria que as entidades reguladoras, inclusive a Autoridade da Concorrência, têm-se posto a jeito. Têm-se posto a jeito, portanto isto vai funcionando, mesmo que à custa da brutal predação dos setores produtivos e das micro, pequenas e médias empresas, daqueles que não têm força. Que é o que tem acontecido ao longo destes anos, e claramente. E até é interessante, para mim é muito interessante, ter tido a oportunidade de estar nestas comissões com a Autoridade da Concorrência e outras entidades reguladoras e ter visto os mesmos partidos, umas vezes na posição da oposição e outras vezes do lado do governo. Tem interesse porque depois a posição aqui relativamente às entidades reguladoras também se ajusta a esta posição, a esse posicionamento. Claramente, no confronto com a Autoridade da Concorrência, o que não é pouco importante. E, portanto, são aqueles que criaram estes mercados dominados por monopólios que agora se queixam de que os monopólios sigam a sua natureza. Sigam a sua natureza, e a sua natureza é cobrar, sempre que possível, rendas sobre lucros das posições dominantes e de força que essas posições dominantes lhes permitem. É da sua natureza. É a história da rá e do escorpião. É da sua natureza. E, portanto, a sua natureza está em cobrar rendas. Neste momento, encontrou-se aqui este bode expiatório, que são as entidades reguladoras e naturalmente, a Autoridade da Concorrência, entre elas todas, que claramente não intervém relativamente a todos estes problemas. E mais interessante ainda, e eu gostava de lhe perguntar, porque mais uma vez referiu esta questão, a alteração da nova lei, as alterações que foram feitas na lei da concorrência vão permitir intervir melhor relativamente às questões de posições dominantes, relativamente às questões de abuso de dependência económica, relativamente às questões de dumping, outra questão também já aqui há dias referimos, por exemplo, não introduziu um conceito que certamente até permitiria resolver uma das preocupações do senhor, quando refere relativamente ao... Ah, mas ele não está sozinho no mercado. Pois não, é o conceito de posição dominante coletiva. Posição dominante coletiva, que é o que se verifica aqui em vários destes setores. Não existe um dominante, mas existem dois ou três que de facto dominam. Mas neste setor não há dúvida nenhuma. É a banca, globalmente, que domina isto. Não há aqui nenhum mistério na abordagem desta questão. E faz aquilo que está a fazer, que está na sua natureza, que é, naturalmente, sempre que possível, cobrar rendas. Eu devo dizer que a gente, depois de ouvir, eu hoje não ouvi os bancos, porque acho que a terceira versão da mesma tese já era muito. Depois de ouvir a Unic, a gente até apetece chorar. A gente até apetece chorar porque os prejuízos... A certa altura nós estamos todos a chorar pelos prejuízos do uso dos cartões. A gente sabe o que é que está na cabeça dele. Não é reduzir as taxas, é cobrar novas taxas e concretamente aos consumidores. Por exemplo, no levantamento de dinheiro, é claramente um grande sonho hoje em dia, não tem sido possível, porque apesar de tudo, o murmúrio da opinião pública tem impedido que isso aconteça. Mas está tudo muito bem encaminhado, acho eu, para que algumas dessas coisas continuem a acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Professor, para terminar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Vamos lá ver... Relativamente aos setores que mencionou, Sr. Deputado, eu agora, permita-me que eu lhe faça, sobre combustíveis, nós atuámos, esclarecemos tudo o que havia a esclarecer e, de facto, penso que não há dúvidas na matéria, Sr. Deputado. Não, há uma dificuldade, que já disse qual é, a dificuldade que partilha Portugal, partilha a Espanha, partilha a França, partilha a Holanda, partilha todos os países que não são produtores de petróleo, que é de terem de enfrentar um mercado internacional combustíveis, não sendo um país produtor de petróleo.
Já agora há outra conclusão. Se a Autoridade da Concorrência não consegue provar que há colusão tácita entre eles. Não consegue provar, o que não quer dizer que não haja.
Sr. Deputado, com certeza não posso afirmar isso, mas a questão é esta. Nós verificamos, semana a semana, a aderência dos preços nacionais aos preços internacionais e essa aderência é total e completa. E, portanto, é o caso de um bem transacionável. Infelizmente,
ver,
é um caso de um bem transacionável.
Haver uma parte do sistema que várias vezes discutimos.
Um caso de um bem transacionável.
Só que haver aqui uma parte do mercado, não são capazes de fazer a outra abordagem da fixação de preços a nível europeu. Portanto,
sou deputado.
Faz a Comissão Europeia.
Mas isso não compete, não compete
agora, em agora vamos ouvir o professor Manuel Sebastião.
Sobre a eletricidade e sobre gás natural nós não interferimos, são setores regulados, portanto não nos pronunciamos. Sobre a grande distribuição e sobre os fornecedores, nós pusemos em cima da mesa realmente um instrumento de trabalho essencial para se começar a debater este assunto com números muito concretos, e embora, mais uma vez, não tenhamos detectado violações de regras de concorrência, o que não quer dizer que não haja preocupações, não haja problemas e esses problemas não tenham de ser resolvidos. Foi isso que dissemos, aliás. Quanto à questão deste mercado, ao Sr. Deputado, há aqui uma questão que nós temos de ver, quer dizer, nós temos de olhar para este mercado. Este mercado, se houvesse um tal abuso de posição dominante e que se manifestasse por preços de tal modo gravosos para todas as partes, não estou a dizer que não deva haver um rebalanceamento dos preços do sistema, não estou a dizer nada disso. Aliás, os tais estudos que a Autoridade da Concorrência encomendou de 2013 a 2010, até à decisão de ter sido tomada em 2010, a Autoridade da Concorrência estudou muito este assunto, nós temos estado de volta de todos os estudos e também todas as análises estão a ser feitas internacionalmente. O assunto tem uma grande complexidade, mas há uma questão que nós podemos afirmar. A utilização de cartões em Portugal continua a aumentar, o volume de transações em Portugal continua a aumentar, portanto, significa que o mercado deve estar a funcionar. Quer dizer, e de facto há vários indicadores que vão todos nesse sentido. Quanto à intervenção reguladora, Sr. Deputado, de 2013 a 2012. A Autoridade da Concorrência trabalhou muito sobre este assunto. O assunto tem uma grande complexidade e portanto, a Autoridade da Concorrência tem a noção de que, tal como a mesma complexidade é reconhecida pela Comissão Europeia e as mesmas dificuldades são enfrentadas pela Comissão Europeia, que se nós caminharmos agora de acordo com o que a Comissão Europeia vier a estabelecer, nós estamos a caminhar de uma maneira segura, podemos discordar, mas estamos a caminhar de uma maneira segura e a resolver estas tensões que existem neste mercado. E, portanto, porque a ideia de regular um mercado, Sr. Deputado, em princípio, do ponto de vista da teoria económica simples, só se deve regular ou tabelar um mercado se houver aquilo que chama uma falha de mercado. Neste caso, não há falhas de mercado, quer dizer, o mercado funciona, não se identificam falhas de mercado. O que pode acontecer é, há aqui uma questão de, pode haver uma sensibilidade social, desculpe, Sr. Deputado, pode haver uma sensibilidade maior a um determinado problema e pode ser entendido pelas autoridades que o mercado, embora não haja uma falha de mercado, haja uma sensibilidade social muito grande ao mercado que exija a sua regulação. Tudo bem, mas, mais uma vez, transcende a autoridade da concorrência. Quanto à leitura da lei da concorrência, a autoridade da concorrência não faz uma leitura formal do que é a lei da concorrência, faz uma leitura muito efetiva do que é a lei da concorrência. Não se põe do lado do infrator, Sr. Deputado, de forma nenhuma. Nós não podemos é acusar ninguém de violar uma lei quando efetivamente não chegamos à conclusão que essa lei tenha sido violada. E já agora, nesta matéria, com certeza que existe aqui, há especificidades do sistema de pagamentos portugueses, que são que os principais beneficiários são os consumidores portugueses, e, enfim, penso que nenhuma pessoa negará isso. Os consumidores portugueses têm, de facto, ao seu serviço um sistema de pagamentos notável, como digo, seguramente dos melhores da Europa, dos melhores do mundo, portanto, enfim, eu penso que os problemas restantes que for possível corrigir devem ser corrigidos, e devem ser corrigidos em sede própria. Devo, aliás, dizer, enfim, não tenho nenhuma, encomenda para o fazer, se assim me posso exprimir, mas que, concretamente, quando o Sr. Deputado referiu, o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, gostaria de referir que, quer na minha capacidade de administrador do Banco de Portugal, quer na minha capacidade de Presidente da Autoridade da Concorrência, tive a oportunidade de observar a preocupação que o Sr. Deputado Fernando Serrasqueira, então Secretário de Estado para o Consumidor, teve com estas matérias. E as alterações que foram introduzidas sob a égide do Sr. Secretário de Estado e que, de facto, melhoraram mais uma vez o sistema, quer dizer, a questão dos prazos de transferência dos fundos, estou-me a recordar, enfim, diversas melhorias que foram introduzidas e tiveram certamente, enfim, o empenho do senhor. Não, muitas são visíveis, muitas são visíveis. Sou deputado, devo dizer, enfim, e outros governantes também atuaram, mas concretamente aqui eu com conhecimento de causa posso afirmar os prazos para os cheques, o dinheiro dos cheques ser depositado, enfim, várias coisas, como estou assim a recordar.
Bom, não vamos trazer baixo a atenção daquilo que é o julgamento da governação do deputado Santos Rasqueira, que foi com toda a certeza muito válida, dependendo do foco é que abre o arco.
Houve melhorias no sistema de pagamento, enfim, houve melhorias várias. Quanto à nova lei da concorrência, Sr. Deputado, vai-nos permitir atuar melhor em matérias de posição dominante? Nós queremos que sim, vai-nos dar uma grande ajuda. Em matérias de dependência económica, estamos na mesma, não nos vai melhorar nem piorar, é uma matéria, aliás, muito difícil, e... Em matéria de práticas restritivas comerciais, portanto, sou deputado, classifica de dumping, seguramente as coisas... Todas as indicações de que as coisas vão melhorar, até porque há os trabalhos da PARC em curso e há alterações ao Decreto-Lei 370-93, que esperemos vão no bom sentido. Quanto à questão da posição dominante coletiva, Sr. Deputado, nem o Tratado, nem a Lei de Concorrência Portuguesa consideram esta questão e, portanto... Sr. Deputado, mas é uma questão muito, muito complexa. É uma questão muito complexa e, portanto, nós combatuamos dentro da lei. Nós atuamos dentro da lei e dentro da lei eu posso lhe assegurar que temos atuado e temos atuado com toda a energia, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Professor, por ter vindo a esta audição. Um pouco atípica até, como se diria da música, mas no fim... correu bem. Não sei se alguém quer convidar o professor para almoçar, eu não posso, que já tenho um almoço. Estavam a sugerir que o deputado Agostinho Lopes o fizesse, mas presumo que também terá qualquer organização do grupo parlamentar que o impede.
Terei todo o gosto. Agora permitam-me só uma questão, Sr. Deputado. Ainda agora, só uma informação de última hora. Ainda na sequência do processo Mastercard, nós recebemos uma carta, mais uma vez, da Comissão a perguntar o que é que estamos a fazer. Nós respondemos à Comissão e até, digamos, eu tive o cuidado de dizer, enfim, olha, nós estamos a atuar, a nossa e até exprimi a opinião da Autoridade da Concorrência e a opinião da Autoridade da Concorrência, a alteração preferida ou a aproximação preferida da Autoridade da Concorrência seria para a Comissão Europeia regular as tarifas interbancárias multilaterais. Esta foi a nós expressámos isso.
Se a Comissão Europeia demorar mais uma vez ou dois, a Autoridade da Concorrência Portuguesa vai continuar à espera?
Não. Nós estamos a atualizar toda a informação para poder atuar e vamos ver o que é que podemos fazer.
Muito obrigado. Está, então, encerrada a nossa reunião. Obrigado.